Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pontes, o primeiro Pontes de 2022. Eu sou a Wazi e tô aqui com...
A Léo.
E o Ben.
Sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio de 2022. Ei, somos meus amiganos e não tem que dizer aquelas coisas bonitas de...
Boas entradas.
Sucessos neste ano, felicidades em 2022, bom 2022. Yeah, é isso. Devemos fingir que não desaparecemos do ano passado ou fingir que nossa intenção era sair como saímos? Expliquem lá, Léo e Benjamin.
Não, nós tivemos férias não anunciadas. Entramos de férias como sempre fazemos, só que dessa vez não anunciamos que íamos entrar de férias.
Ok, eu gosto.
Mas vocês, vamos desculpa, contar, né? Como, o que aconteceu de verdade. O que aconteceu de verdade é que eu apanhei Covid e nós ficamos sem gravar um episódio que nem era para ser o último. Mas eu estava com Covid e estava super mal. Aí nós não gravamos um certo episódio. Aí eu recuperei Covid, porque acho que no último episódio que nós lançamos, eu falo do fato de que estava recuperando de Covid. Eu lembro que alguém até mencionou no Twitter, tipo, estavas com voz abatida. Já não lembro quem foi, mas muito obrigada à pessoa aqui no tour que eu estava com a voz abatida. Mas depois disso, quando nós estávamos para gravar, Benjamin e Cleide também apanharam Covid. E no dia da gravação, Cleide estava com uma voz que era basicamente... Olá, presidente! Eu tô sem voz! Mas vamos que lembrar, ok? E Benjamin estava com uma voz que era tipo Rihanna, que teve filho com Amy Winehouse, bebeu muito... Ficou super drogada e gritou a noite toda. Eu, tipo, não estava em condições vocais de gravar episódio. Então não gravamos. Depois chegou a altura que íamos tirar férias. Aí tiramos férias. E epá, vocês, foi isso que aconteceu. Desculpa.
O importante é que voltamos e voltamos com tudo. E vamos continuar de onde paramos, como se nada tivesse parado, como se as férias tivessem acontecido. Também era um descanso para vocês poderem aproveitar os dias de sol e de tranquilidade que existiram. E agora é que vamos começar um novo ritmo e o país ficou meio parado, né? Então não era para vocês estarem, nós estamos já andando sozinhos, era para irmos todos juntos numa carga única. E aqui estamos de volta. E neste episódio vai ser um daqueles episódios sobre conversas, para falarmos um pouco do final do ano passado, para falarmos um pouco de 2022. Nós acho que, não me lembro se no primeiro episódio do ano passado demos perspectivas ou fizemos alguma análise sobre o ano anterior, mas gostaria de iniciarmos esse episódio um pouco assim. Queria saber como é que vocês saíram de 2021 e se esse 2022 é mais um ano que vocês começam com não tenho resoluções e vou deixar a vida me levar e esperar o melhor da vida. Ou 2022, vocês têm planos e objetivos que vocês desejam seguir? Como é que está isso aí para vocês?
Eu queria que nós também falássemos um bocado sobre nossa experiência com Covid, vocês. Eu acho que nós temos que partilhar isso com o mundo. Tipo, como é que foi para nós termos tido Covid quase no final do ano? Eu não imaginava que eu fosse ter Covid. Mentira, 2 anos de pandemia, né? Tipo, um dia ia acompanhar.
Lembrou-me de Benjamin, 1 ano depois da pandemia, Benjamin estava tipo, nenhum teste de Covid, e cá estamos nós, parece que o Covid chega para todos.
Mas foi uma língua bad, acho que tipo, nunca ficas à espera de, vou apanhar o Covid, e sempre ficas naquela cena de negação, quando estás, tipo, ficas com gripe, sei lá, ficas tipo, não deve ser Covid, eu não quero ter Covid, não quero ter Covid, não quero ter Covid. Aí vai fazer o teste da positiva e ficas tipo, tenho Covid, Covid é isso. E eu dou graças a Deus, porque não foi uma cena tão grave. Eu tive vários sintomas e foi horrível ficar em casa e estar a passar por aqueles sintomas e etc. E depois é uma língua estranha, porque uma cena fun, acho que é com todos, não sei se é com todos, mas tipo, tu tens um sintoma num dia, fica muito acentuado, depois outro dia descobres outro sintoma, dia seguinte descobres outro sintoma, e depois... Isso é uma língua weird, like. E depois o sintoma da segunda-feira já não existe na quarta-feira, porque na quarta-feira a gente tem mais um novo, it's weird. Mas aproveita para refletir sobre a vida, mentira, não refleti sobre nada. Só fiquei doente e dei graças a Deus porque não fiquei mais grave, entre aspas, e também que, sei lá, eu vivo com a minha mãe, não apanhou, tipo, então se tiver apanhado não... não teve sintomas, essas coisas todas, né? E eu estava meio preocupado com essa cena, so it was good. E depois, outra cena é que eu fiquei com Covid e passei o Natal com Covid e a minha quarentena ia até o dia 30. Eu fiquei tipo, Deus, eu tinha apanhado essas, feito esse teste like, uns dois dias depois, ainda bem, ia ficar tipo no final do ano em casa. Porque no ano passado, de 2020 para 2021, eu fiquei doente no final, tipo, exatamente no dia 31, eu fiquei doente. Eu acordei mal, doente, e tínhamos uma festa programada, mas, tava mal. A festa era, tipo, final, tipo, do dia, quando chegou o final do dia, eu comecei a piorar, fui ao hospital, no hospital fizeram 1000 análises e cenas, etc. E já agora, nem fizeram teste de Covid, by the way. Tempos mudaram. Então, fiz os exames da cena e fiquei em casa, tipo, assim, final do ano em casa. Literalmente em casa, a dormir, doente. Dia seguinte, dia 1, tava mais ou menos. Depois, dia 2, viajamos, né? Para, tipo, apanhar sol, apanhar área, etc. Como se aponta. Eu tava com uma ninho meio, tipo, e você, novo, vou estar doente. Final do ano, tipo, o que que Deus quer me dizer? O que que o universo quer me dizer sobre o meu estado de saúde? Eu não estou doente durante nenhum, tipo, nenhum período do ano e fico magicamente doente nos últimos dias. Será para ter, para eu ter apanhado uma lição a partir disso? Não sei, porque dia 30 já estava pipoquing, dia 31 saí, fui curtir, dia 1, idem, dia 2 fomos para Inhaca. Então não sei se teve, se serviu para mudar grandes cenas, mas acho que tipo, podia tratar aqui a dizer, tipo, ai, vocês aproveitei para refletir, etc, blá blá blá. Mais uma vez fiquei doente, então a vida é curta, vocês aproveitam o máximo. Não, acho que não aconteceu isso. Porque eu sou uma pessoa que é uma linha assim, acho que depois de um time, nem sempre eu correlaciono muitas cenas da minha vida que vão acontecendo, whatever. Nem tudo para mim é um sinal. Eu poderia, tipo, dizer, só que eu também acho que se eu ficar a dizer que é um sinal, meio que vou estar a puxar para este ano, final do ano, eu tenho que ficar doente, eu não queria que isso aconteça. Que está muito longe desse país, inclusive, no final do ano. Que eu não sei se eu deveria pensar sobre isso, mas até acho que a Cleide tinha me perguntado quais eram os meus planos para 2022. Eu fiquei tipo, eu não tenho nenhum. Não fiz nenhum plano. Tipo, eu sei as cenas que eu quero, mas eu não tracei tipo, plano para 2022. Tipo, não fiz uma lista. Eu fico meio que a pensar nas cenas que eu quero e meio que tipo, a julgar esse meu pensamento para o mundo, like, a tentar atrair essas cenas, mas não necessariamente eu faço um plano, porque eu acho que também divido às vezes as minhas fases, tipo, eu meio que sinto que ainda estou na mesma fase nesse momento, e só vou passar dessa fase no final deste ano, então no final deste ano é que eu ia fazer planos, porque na minha cabeça vai ser uma nova fase, então aqui ainda estou, aquela cena de não acreditar que o final do ano necessariamente é um final do ano, é tipo aniversário, é tipo, tu supostamente fizeste 30 anos naquele dia, mas tu já fizeste 30 anos há muito tempo, ou vais fazer depois, whatever, né? Então, eu não acredito muito nessas datas fixas, tá vendo? Então, amiga, ainda estou no mesmo ciclo, so I don't feel like doing plans, because eu estou no mesmo ciclo. Quando eu senti que estou a mudar para um outro ciclo, aí sim eu ia, tipo, realmente pensar, sentar e fazer planos para evoluir, tá vendo? Então, eu sinto muito que não é, nem é sobre, tipo, ainda estar atrás, ainda estar em 2021, não é nada disso. É só porque o meu ciclo, na minha cabeça, é diferente do ciclo desse 2021, 2022, etc. Tipo, eu faço a minha matemática de uma outra maneira. E acho que é isso. Falei muito.
Eu espero que os ponteiros tenham notado que a voz do Benjamin mudou do 2021 para cá. Ele está com uma voz assim mais engrossada, mais rouca. Aquilo que eu disse mais cedo, a mistura de
Amon. Pois o cansaço.
Beber, gritar, se drogar, essa voz que tu estás com ela. Tipo, minha experiência de Covid foi diferente da tua, Benjamin, porque eu tive maninhos sintomas, vocês. Eu tive maninhos sintomas e fiquei muito revoltada. Fiquei muito revoltada quando apanhei Covid, porque eu fiquei no Reino Unido um ano e três, quatro meses, e vocês aqui nunca houve uma altura em que tínhamos menos de 10 mil casos por dia. Tipo, não chegou a essa fase. Então, eu fiquei esse tempo todo num país que está a ter 100 vezes mais casos do que Moçambique e eu não apanhei Covid, que tenha sido testado, provado. Tipo, não apanhei Covid esse tempo todo, que foi para, de repente, eu chegar em Moz e fiquei a testar todos os dias, o que me faz achar que eu posso ter apanhado Covid em Moçambique e não aqui ter ido com Covid. Posso também ter apanhado no aeroporto, Tipo, chegar em Moz e ter Covid me deixou muito, muito emputecida da vida. Tipo, Jesus, o que que aconteceu e por que eu? Será que é um sinal que eu devia ter ficado no Reino Unido?
Léo, temos que comentar sobre a tua chegada, Moçambique.
A minha chegada foi maravilhosa. Foi para todos os sítios que eu
Chegamos,
podia.
amiga, foi tipo aí. Também esqueceu que existe Covid. Já que não tem Covid lá no teu país, eu cheguei
Eu
aqui, vou
esqueci
visitar todo
que
mundo, ver
coisa,
todo
que
mundo.
não, que Covid existia porque eu
Ah,
estava a fazer
fiz
teste todos os dias.
20 testes.
Sobre essa chegada da Léo, eu fiquei pessoalmente ofendida, porque Léo chegou, foi curtir com os amigos dela, e eu fui a única pessoa que não foi citada no Ai, eu estava tão feliz de ver meus amigos, e a pessoa que te levou para o hospital não foi nem citada nesses tais amigos muito queridos que foram passear contigo. Mas tudo bem, vamos lá, continua,
Onde é que
Léo.
eu citei
Para
pessoas?
depois.
No Instagram! Na próxima, leva os teus amigos para o hospital contigo.
Eu
Em
não levei ninguém
2022,
para o hospital. Me levaram para o hospital.
eu estou entrando com o coração puro e sem mágoa. Sem
Eu não tenho coração puro nenhum. Não tenho coração puro nenhum. E eu sei que não disse, já amo muito. Foi muito bom ter estado convosco. Meus amigos do coração, que eu amo menos Cleide. Coisa, sou muito cuidadosa com as minhas palavras, porque eu estou sempre à espera de magoar alguém na vida, porque é isso que eu faço, né? Eu magoo pessoas, quebro a confiança das pessoas, decepciono pessoas. Então, ando a ser cuidadosa para não fazer isso. Então, eu sabia que eu não tinha dito, esses são os meus únicos amigos do mundo.
Minha experiência com o Covid foi uma situação inevitável, porque 2 semanas antes dessas, novembro, nós tínhamos voltado para o office, acho que nós estamos a trabalhar de casa, semana sim, semana não. Aí resolveram que tínhamos que voltar para o escritório, acho que foi início de setembro. Então passamos setembro todo lá, todo mundo fizeram uma inauguração, fomos ao cinema de ver James Bond, porque we needed to bond, e essas cenas aí. Depois disso, voltamos para o escritório, tinham inaugurado escritório novo, com balões, festa, fotos e etc. Discurso bonitinho do diretor-geral. Voltamos a trabalhar normal. Aí, quando chegou às últimas 2 semanas de novembro, alguém testou positivo lá no job. E como estávamos todos de volta no escritório, todo mundo que teve contato com aquela pessoa vai fazer teste e não vem trabalhar até novas instâncias, tipo, até ter resultado. Então, fomos lá, fizemos o teste, limparam o office, etc. Quem testou positivo ficou em casa. Quem não testou positivo, supostamente voltava ao escritório, mas acho que já era tipo sexta-feira e não ficamos em casa. Então decidiram que iríamos voltar a ter semana em casa, semana no escritório. Não, acho que ainda continuamos. Isso era a penúltima semana de novembro. Segunda semana de novembro, a mesma coisa. Alguém testou positivo no segundo andar. Vai, limpa, 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 limpa tudo. Teste de Covid, etc, etc. Viu-se, ok, não está dando nesse modelo. Vamos fazer uma semana em casa, uma semana no escritório, como estávamos a fazer. Começamos a fazer esse sistema de rotação. Nessa primeira semana que eu fiquei em casa, a Léo precisava de ir ao hospital e ela estava sentindo-se mal, não sei o quê, e ela achava que era amigdalites. Levei Léo para o hospital, chegou lá, a médica, tudo está a dizer, para mim só como sintoma de Covid. Eu, quando levei o Léo para o hospital, Léo acabava de chegar há uns 5 dias, e por alguma razão, ela se sentir mal, querer ir ao hospital, estar com sintomas de amigdalites, não passou pela minha cabeça em momento nenhum que ela poderia estar com Covid. Tipo, nunca, de todas as coisas que ela poderia ter, passou, tipo, sabe, Léo tá voltado de estrangeiro e pode estar com Covid. Isso nunca passou pela minha cabeça. Levei Léo para o hospital, chegamos lá, a médica disse, ah, é Covid. Até lá, eu me lembro quando entramos no carro, eu estava sem máscara, Léo estava sem máscara. No momento em que ela entrou sem máscara, ela disse, tem que usar máscara, né? Eu fiquei tipo, tem que, porque nós estamos naquela fase do Covid, onde basicamente se tu estás com os teus amigos, decides que os teus amigos não têm Covid, Estamos aí para o hospital, estás bem? Acho que tem que. Aí ela colocou máscara, fiquei tipo, estamos aí no hospital, coloquei máscara também, mas tipo, teve uns bons 20 segundos desde que ela entrou que não tínhamos máscara aí, mas foi antes de eu começar a conduzir. A partir do momento em que ela volta do consultório a dizer a médica acha que é o Covid, em nenhum momento eu estava a tomar nenhum tipo de precaução com o Léo, não foi tipo, se eu tivesse pensado que o Léo está com Covid, uma das cenas que eu teria dito era senta atrás, eu vou sentar à frente e vamos conduzir, tipo, ou sei lá, vamos baixar a janela. A minha boss, por exemplo, perguntou, estavam com as janelas fechadas, e isso era uma outra cena que teríamos feito se não estivesse a chover, e estava a chover. Porque lá o teste foi positivo, eu tinha que fazer o teste também, então já era a terceira semana seguinte, seguida que eu fazia teste de Covid. Fiz teste, deu negativo outra vez. Fomos para a quarta semana que eu teria que fazer teste outra vez. Fiz teste na semana, não nessa semana que eu estava com o Léo, mas acho que na semana seguinte, porque eu estava a sentir gripe. Mas foi uma cena assim, tipo, de todas as vezes que eu já fiz teste de Covid nessa vida, a vez em que eu jurava que não era nada, eu jurava que não era nada, porque eu sentia sintomas de gripe mesmo. Eu tinha, até agora, meio que, tipo, tá, passou, mas eu ainda sinto uma toa. Às vezes tosso ainda, às vezes meu nariz fica meio congestionado, tipo agora. Mas naquele momento eu jurava que era gripe, porque eu estava só com o nariz congestionado e estava com uma dor de cabeça aqui na zona T. E para mim isso é gripe. Eu estava tipo, estou a fazer teste, mas eu tenho a certeza absoluta que isso vai vir como gripe. E foi a primeira vez que me deram o resultado e disseram: espera aqui e vai ter com o médico. Eu estou tipo, Joe, todo mundo aqui está saindo com o teste, por que que eu sou a única pessoa que está servida para ir ter com o médico? Obviamente, isso é teste positivo. Aí nesse dia que eu falei com o médico, eu estava só com dor de cabeça. Nessa noite eu tive mal, 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 mas com sintomas de gripe pesados, mas muito mal. Isso fica mais uns 3 dias mal. Nessa altura, muita gente já estava a fazer teste de contrateste uma semana depois de ter tido Covid. E eu não me sentia segura para fazer o contrateste uma semana depois. Eu esperei até dia 30 de dezembro para fazer o contrateste, porque eu estava assim, tipo. E essa foi a minha experiência com Covid. And I'm free now. He's like a bird. I'm like a bird. E foi um tempo que eu consegui ler bem. Eu terminei minha meta de leitura, acho que alguns dias antes do dia 31. E nessa altura eu me dei conta que, basicamente, todos os anos em que eu coloquei meta de leitura, eu consegui cumprir. Porque eu coloquei uma meta. Então eu decidi que se eu consigo cumprir metas de leituras, porque eu coloco metas, eu tenho que colocar metas em diversos lugares da minha vida, que eu quero alcançar isto ou aquilo, e ir lutando tanto quanto eu faço, lutando é um termo muito forte, mas tipo, trabalhando para tanto quanto eu faço com a minha leitura, com os meus livros, alcançar essas metas que eu vou colocando. Então, fiz uma lista com algumas metas que eu tenho para 2021 e estamos de 2022 e estamos aí.
Fez uma lista a vocês, deu umas 30 cenas, literalmente.
Que pessoa organizada. Minha experiência de Covid foi cheia de revolta, fiquei muito irritada por apanhar Covid, fiquei muito mal disposta e me arrependi de ter vindo para casa, nem que tenha sido por um minuto, mas fiquei arrependida, porque foi tipo, saí de um sítio que eu não estava a apanhar Covid. Aí eu cheguei e apanhei Covid. Depois de eu ter apanhado Covid, eu testei negativo. Todos estavam negativos, acho. Mas minha mãe começou a ter sintomas de Covid. Então, eu não sei se minha mãe apanhou comigo. Uma colega dela também estava com Covid. Então, minha mãe teve Covid, fingiu que não era Covid, mas tomou todas as medicações, todos os chás da vida de Covid. Depois de eu ter testado negativo, eu saí, fomos para o show do Denilson, e depois do show, o show foi sábado, acho que segunda ou terça, todos os que estavam comigo testaram positivo. Eu não acho que apanharam comigo, porque eu já tinha testado negativo, mas fiquei uma ninga triste com o fato e me culpei um bocado. Maura também apanhou Covid, Silênia apanhou Covid no Natal, Cipriano também apanhou Covid no Natal. Então, tipo, sei lá, Covid colocou muito de mau humor, mas também tem uma mistura de culpa e responsabilidade que eu não consegui perceber a fronteira disso. Tipo, eu sabia que de alguma forma era responsável por isso, mas em vez de ser um sentimento de responsabilidade, ponto, foi um sentimento muito de culpa. Não foi saudável sentir aquilo. Depois teve trabalho, teve férias, fomos para Inhaca, foi uma ninho nice termos ido para Inhaca, foi uma ninho nice ter passado a virada com a minha prima, com meus familiares, família alargada, foi uma ninho nice ter passado o Natal com a minha família close, mesmo que estivessem todos Covid na mesa. Basicamente foi isso, foi sair de 2021 com o sentimento que mais esteve presente durante um ano, que era tristeza, incerteza e solidão. Não sei se é bem esse o sentimento, mas tipo, sair do ano, como passei o ano no geral. E 2022 começou sendo um pouquinho mais feliz. Termos ido para Inhaca me fez muito bem. Ter passado mais tempo com minhas irmãs me fez muito bem. E depois vim para o Reino Unido, minha graduação. Tipo, minha graduação foi perfeita.
Doutora.
Tipo, minha graduação foi...
Agora todas as músicas gospel, vocês já posso cantar para Léo, tipo... Mestre!
Sim, poderia ter sido mais perfeita se minha irmã tivesse conseguido vir, se minha prima tivesse conseguido vir. O processo até eu vir foi muito fodido. Vocês, acho que ainda não contei isso bem o suficiente, mas meu voo foi cancelado menos de 48 horas antes da viagem. Sexta de noite, eu já havia trançado, já estava tipo pronta mesmo, só faltava fazer mala. E, de repente, entrou no meu e-mail e meu e-mail tem uma notificação, tipo, recebi um e-mail a dizer o seu voo foi cancelado. Eu nem entendi, tipo, como assim? E não era um e-mail complexo, a dizer devido a isto, uma explicação complexa. Não, era só, tipo, o teu voo foi cancelado, consulte a tua agência de viagens para saber o que é que se passa. Era isso e eu já estava meio broke por ter comprado a passagem. E o meu voo foi cancelado, o reembolso só ia levar, tipo, 3 meses. E a única passagem que eu podia fazer em alternativa ao meu booking era para o dia 21, e minha graduação era dia 19. Vocês, o meu desespero foi, tipo, eu caguei o meu coração e cuspi o meu cérebro. Aquele stress todo deu cabo de mim, fiquei muito triste, mas depois deu tudo certo, vim. Tive uma viagem super chique, tipo, Jesus, que companhia era maravilhosa. Tipo, bebi todo o vinho, me ofereceram naquele avião, acho que acabei uma garrafa sozinha.
Tomei tudo. Viajou com quê?
Viajei com coisa, com Qatar.
Ah, ok.
Viajei com Qatar, bebi todo o vinho necessário, comi todas as coisas, as guloseimas, aquelas meias uso até hoje, me senti tipo no VIP. Depois tudo deu certo, só que depois, né? Ficou maninho pesado, o mood. Eu sinto que eu sou muito triste neste país. E já comecei a sentir-me assim. E ao mesmo tempo que eu sinto que sou muito triste aqui, eu também sinto que não tenho autorização, não tenho tempo para ser triste. Pô, a vida, as coisas correm tão rápido que eu não consigo dar uma pausa, me sentir triste, aceitar que eu estou triste, viver a minha tristeza e chorar, tipo, não dá tempo, porque tenho que cuidar de todo mundo, tipo, vocês. Eu acho que é horrível dizer isso, mas as pessoas aqui, nós meus amigos de Moz, tipo, as pessoas aqui são maninho demanding emocionalmente e exigem de mim muito mais do que aquilo que eu tenho que dar, e eu não me sinto no direito de não dar, porque eu já dei antes. Essas coisas, tá vendo? Tipo, já dei o meu tempo, a minha abertura, os meus conselhos, o meu colo. Então, eu não me sinto no direito de retirar essas coisas deles. Então, é sempre um maninho pesado e muitos momentos em que eu tenho que ser the bigger person. And I don't want to be the bigger person. I am small. I'm petit. Então, é isso. Em termos de planos para este ano, pá. Ano novo para mim foi na graduação, então ainda estou nessa fase de desenhar planos. Mas como o Cleide já disse uma vez, o Leocádia não faz planos e as coisas dão certo. Então acho que está dando certo, vou continuar nisso, não fazendo planos. É isso.
Mas, na verdade, toda a ideia de, não sei se do Reino Unido, mas sim, do Reino Unido, principalmente da Inglaterra, parece um lugar triste no geral. Tipo, sei lá, quando eu penso na Inglaterra, para mim o céu é cinzento o tempo todo. E não tem como um lugar que o céu é cinzento o tempo todo ser repleto de açúcares e bombons e chocolates e rios de caramelo, estás a ver? Tipo, então não me surpreende muito. Acho que me surpreende mais quem é muito feliz desse lugar do que tu dizer que ficas meio depressed aí.
Eu acho que
Mas.
ninguém é feliz neste lugar. As pessoas são bêbadas neste lugar. As pessoas são bêbadas, estão drogadas, está um raiz mesmo. Ninguém está feliz aqui. Mas pronto, é um outro assunto.
Mas pronto, só para conseguirmos fechar esse episódio, ser um, talvez, eu ia dizer mais curtinho, mas acho que falamos muito. Eu queria saber se ao longo deste ano, 2022, vocês já iniciaram o ano ou fecharam 2021 com alguma série, algum site, algum vinho, alguma comida, sei lá, algo que vocês querem recomendar para os nossos ouvintes, que vocês foram aprendendo, que acham que é nice que as pessoas já conheçam, que comecem um ano a ver isso, a ouvir isso, sei lá. Trazem novidades?
Vocês, eu comecei o ano e minha primeira série, acho que eu lembro, né? Foi ver quarta temporada de Ozarks e a minha sugestão é que vocês não assistam. Essa quarta temporada é um arrastão desnecessário, não, ah, Jesus, que perda ou sei lá o quê de tempo meu ter assistido essa cena, mas pronto, né? Existe. Eu assisti Ozarks e tudo bem, eu assumo o meu erro de ter decidido assistir uma série branca. Era isso que eu devia esperar que acontecesse. E tudo bem. Mas também vim, nem sei se é uma sugestão, ou se é dica, ou sei lá o quê, mas eu comecei a dar conteúdo sobre bolsas de estudo no Twitter. Então, sugiro que vocês me sigam no Twitter para verem conteúdos sobre como ganhar bolsas de estudo, onde encontrar bolsas de estudo, o que fazer com essas bolsas de estudo, o que meter na bolsa que você leva para o seu estudo e coisas variadas. E um conselhozinho, me perguntem quais com sentido, porque senão eu vou ficar mal disposta e não vou só não responder a ti. Vou deixar de responder a outras pessoas que me fizeram perguntas com sentido, porque você me deixou mal disposta me perguntando onde é que eu encontro bolsas de estudo, enquanto eu já partilhei isso. Basicamente, é isso.
Essa cena dá um episódio, mas eu estava a ver há dias um vídeo sobre malta, pronomes neutros, gêneros não binários, etc. Isso já é muito assunto, mas vou falar. É uma influencer brasileira, como no Brasil todo mundo fica famoso do nada, né? Mas ela é de professora de português. Ela basicamente ficou famosa porque ela dá aulas, dicas, né? Tipo, para pessoas falarem português correto, faz vídeos like. Diferença entre mais e mais, blá blá blá, essas coisas aí. Só que ela ficou famosa porque ela fala mais nem sobre pronomes de gênero binário, pronomes neutros, etc. Ela mais nem contra isso, ela diz que é mais errado e etc. E ela explica por que é errado e blá blá blá. E vai para todos os programas, podcasts e, tipo, pregar essa palavra sobre o quanto ela acha que está a assassinar. Eu, como nós, tipo, vamos assassinar a língua portuguesa se nós aceitarmos usar, tipo, e essas substituições e etc. Né?
Mas qual é o problema
Então,
de
estava a ver
gritar a
um
língua dos
vídeo.
colonos? Desculpa.
Então, estava a ver um vídeo, porque tem as cenas que ela diz, né? Ela diz, por exemplo, que o português vem do latim. E ela explica que no latim existia masculino, feminino e neutro, né? Só que com o andar do tempo, masculino começou a ser usado para generalizar, mas nem cenas. Tu dizes todos e o todos já inclui todas e já inclui todo. Tipo, inclui todos, inclui todo e inclui toda, né? Então, isso é uma cena que nós podemos usar para dizer que não precisamos de dizer todos e whatever, porque o todos já inclui todas essas especificidades, né? Então, eu estava a ver um vídeo a contrapor essa tia aí e a explicar cenas como, por exemplo, que o português não vem do latim. e o português é uma evolução que sai desde o latim, depois evolui para o português galego e depois vai para o português de, sei lá, whatever, até o português que nós usamos hoje, que é o primeiro ponto. Então, nenhuma língua, ela simplesmente nasce de outra e já está, isso fala isso. Tá, o português que nós falamos hoje, não é o português que falava há 100 anos. E também estava a explicar outra cena para achei mais interessante, foi que quando nós avaliamos língua, acho que é um ponto, uma língua importante para nós termos em conta quando discutimos não só essa questão dos pronomes, mas qualquer questão, é avaliar todo o contexto, todo o contexto. Quando nós avaliamos língua e pronomes e dizemos que não devemos usar tipo pronomes neutros e não binários e etc, porque isso é tipo escrever mal português e falar português incorreto, nós não temos a noção ou não pensamos, por exemplo, que o português que nós falamos é um conjunto de muitas coisas e ninguém fala português correto para começar e ninguém fala o mesmo português. Nós só nos compreendemos, mas o português é alguém que nasceu na Mafalala versus quem nasceu na Soma Shield versus quem estudou na Manyanga versus quem estudou, sei lá, na Manga versus quem estudou na escola portuguesa é uma língua diferente. E ninguém, nenhuma pessoa fala o português correto como está escrito ali nos livros instaurados. Nem aquele professor que vem e diz que fala português correto. Ele não fala português correto porque é impossível, tipo, seguir todas as regras e cenas e etc. Então, já é uma língua contraditória tu dizes que não pode usar certas cenas porque tu também já não falas e não segues, tipo, a gramática como é suposto seguir-se desde sempre, etc. E temos que analisar esse contexto, né? De que tem as questões culturais, tem as questões sociais, e tem uma questão importante, que é a cena toda de como a nossa língua, muitas vezes, ela acaba por ser reflexo do nosso machismo. Tipo, a ideia de por que todos é uma palavra plural masculina que envolve todas e todos. Porque quem estava lá sempre no dicionário eram homens, e esse coletivo era importante. Aquele coletivo, na verdade, ele, naquele momento, ele definia só homens, por exemplo. E era tipo, que vamos incluir aqui toda, mas tipo, o coletivo não era um coletivo de vamos incluir mulheres também, não era pensado assim. Era pensado que o plural tinha que ser masculino porque os homens já estavam ali tipo, na frente, né? E essa cena é uma cena para se ter em conta quando se analisa a língua e blá blá blá. Eu achei esse papo maneiro nice, porque por causa disso que eu disse, né, sobre avaliar os contextos e etc. E estava a pesquisar sobre a cena de pronomes e até fiz um story sobre essa cena. Porque no final do dia, vocês não parar para pensar quando minorias ficam a reclamar sobre inclusão, sobre cenas e blá blá blá. Muitas vezes é só barulho, né? Tipo, eu não quero tirar, né, o mérito de nenhum movimento e etc. Mas muitas vezes é só barulho e esse barulho, na verdade, nem é só sobre aquele tema específico, mas é para criar conversa e incomodar pessoas e obrigar as pessoas a saírem da zona de conforto delas. Ou então para levantar discussões, para levantar esses preconceitos que as pessoas têm. Não necessariamente porque pá, amanhã vamos trocar os dicionários e vamos colocar todas e todos e xixis e etc. Não necessariamente essa cena. Só que esse é um tipo de discussão que logo evolui para não, vamos mudar o dicionário, evolui para a língua portuguesa já inclui tudo, evolui para isso é uma língua ridícula, etc. E ninguém pensa nessas especificidades todas, inclusive ninguém pensa sobre como inclusão é uma cena muito mais complexa e completa de simplesmente escrever, adicionar novas palavras ou retirar palavras do dicionário, né? Então, sei lá, queria partilhar essa cena, porque é um debate que eu acho que ainda não tem uma... Acho que ninguém tem uma opinião final sobre isso e sobre como é que se implementa essa cena, mas acho que é um debate onde a partir dele tu descobres maning cenas sobre o nosso processo de pensamento, tá vendo? Sobre como é que nós falamos, sobre o que é que nós achamos, porque tu pode ser muito pró-LGBT, etc. E seja uma pessoa que é contra isso, ou então seja uma pessoa que é a favor disso. Então, acho que é um espaço de discussão que nos abre a mente ou abre a conversa sobre coisas que vão muito mais além de só substituir pronomes, mas sobre machismo, sobre cultura, sobre evolução da língua, sobre preconceito, etc. Então, é isso que eu queria partilhar. Acho que dava um episódio, mas enfim, acabei falando, né? E...
já deu um episódio. Tu fala que o episódio inteiro.
Ah, tô a ver Euphoria, by the way. E havia esquecido aquela série, havia esquecido como aquela série é gráfica. Eu fui ver Euphoria e eu fiquei tipo... eu havia esquecido o quanto de pênis e vagina sendo aquela série e violência. Eu fiquei tipo, era isso, afinal.
Mas, que outra coisa que eu prometi aos ponteiros que estão no Twitter que eu ia falar em um episódio do Ponte sobre minha opinião sobre Zendaya. Que alguém no Twitter comentou que basicamente, como assim essa série não é uma série negra? Aí isso me lembrou que eu tenho uma teoria sobre Zendaya e pessoas que parecem com Zendaya e elas serem ditas que são negras, que um dia no episódio precisamos falar sobre. E, vamos lembrar disso.
Vamos remover a negritude da Zendaya num episódio?
Cuidado nisso.
Ela nunca disse que era negra. Por que que eu tô a remover?
Cuidado
ela nunca
nisso,
teve?
Teu irmão também deixar de ser negro. Cuidado. Só assim a te avisar. Daqui a nada tens um irmão não negro. Estou informando. É isso, vocês. Vamos lá dormir. Ou, sei lá, trabalhar. Meu plano de 2022 é ficar rica. Você, eu vou ser tão rica. Eu vou comunicar com o dinheiro de tu para tu. Vocês viram aquele vídeo que aquela moça diz, tipo, I don't know, money sees me, and money wants to talk to me, money comes to me, hugs me, and says, money is comfortable around me, money feels that he can trust me, and stays with me.
Hoje eu vou chamar de fofoqueiro, porque eu disse, vocês conhecem, né? Vamos a falar sobre a cena, eu estava a dizer, veja lá sobre essa tipa, whatever, vamos arrechar. Depois eu disse, essa moça foi uma moça que já estou com a por causa disso, sei lá o quê, né? E tipo, meu colega disse, ih, tu és malinho fofoqueiro. Eu fiquei tipo, vocês, mas tudo da cidade, sabe? Dessa cena, porque é um vídeo que viralizou. Eu nem conheço essas pessoas, e é um vídeo que viralizou. E eu fiquei tipo, será que hoje em dia já não podemos falar sobre cenas que viralizaram? E isso traduz-se como fofoca também. Cenas que todo mundo já viu.
Eu acho que temos que assumir que somos todos fofoqueiros. Quando a pessoa morre, a pessoa fica boa pessoa, e não podemos falar mais dela, é só isso.
Acho que, tipo, os habitantes têm uma questão com moralismo, que é meio bizarra. Que é tipo assim, se tu fazes um comentário sobre a vida daquela pessoa, porque aquela pessoa é bem sucedida, de repente é ser invejoso, quando na verdade é tipo literalmente um comentário sobre aquilo que aconteceu. Tipo, a pessoa não vai deixar de ser prostituta porque você tá comentando que ela é prostituta. Ela é...
Sem contar que moçambicano tem uma quadra de dinheiro. Quando você tem dinheiro, você é boa pessoa. Você é acima de qualquer julgamento, você é imaculado. E vocês, como me irritam, temos que fazer um episódio sobre isso, sobre como o dinheiro é um cartão de entrada para a validação de qualquer merda que tu fizeres. Tem uns filhos da p. Até a próxima semana.
Tchau, até o próximo episódio.
Tchau, vocês. Tchau.
Tchau.